Os quatro evangelhos. Tomo 4, capítulo 17, versículos 1 a 26. Palavras que Jesus dirige ao Pai, diante de seus discípulos, do ponto de vista da unidade e da indivisibilidade de Deus, da natureza e da importância da missão que lhe foi confiada com relação ao nosso planeta e à sua humanidade. Do ponto de vista da missão dos discípulos e dos progressos futuros que os aguardam após o cumprimento fiel dessa missão e que aguardam a todos os que lhes caminharem nas pegadas. Assim falou Jesus. Depois levantou os olhos ao céu e disse: Meu Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna aos que lhe deste. Ora, a vida eterna consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, acabei a obra que me encarregaste. Agora tu, meu Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Fiz o teu nome conhecido dos homens que me deste, separando-os do mundo. Eles eram teus e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Sabem agora que tudo o que me deste vem de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e reconheceram que verdadeiramente eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado com eles. Já não sou mais do mundo. Eles, porém, ainda estão no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, conserva em teu nome aqueles que me deste, a fim de que sejam um como nós. Quando estava com eles, eu os conservava em teu nome. Guardei os que me deste e nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu, a não ser o que era filho da perdição, a fim de que a Escritura se cumprisse. Mas agora venho a ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a plenitude do meu júbilo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu mesmo não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo por eles somente. Rogo igualmente por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles, a fim de que todos sejam um, como tu, meu Pai, és em mim e eu em ti, a fim de que se sejam do mesmo modo um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Estou neles, e tu estás em mim, para que sejam consumados na unidade, e o mundo conheça que me enviaste e que os tens amado como me amaste a mim. Meu Pai, quero que lá onde estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Fiz-lhes conhecer o teu nome, e ainda farei que o conheçam, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu mesmo neles esteja. Estas palavras que Jesus pronunciou em voz alta foram ditas com o objetivo de tocar a imaginação dos que o escutavam, pois tinham que se lhes gravar na memória, a fim de que, mediante a inspiração que as faria lembradas com exatidão, servissem para o cumprimento da missão dos apóstolos e de seus imitadores, naquela época e no futuro, fossem transmitidas às gerações vindouras através dos séculos de séculos e constituíssem um ensinamento para os homens. Elas são da mais alta importância do ponto de vista da nova revelação, que as vem explicar em espírito e em verdade. Versículos 1, 2 e 3. Jesus declara chegada a hora do sacrifício que tem de cumprir-se para o progresso dos homens, cuja direção ele aceitou desde a origem do mundo, a fim de lhes dar a vida eterna, isto é, a vida dos puros espíritos. Pede a Deus que permita se cumpra esse sacrifício, que é uma das fases da missão terrena de que ele se encarregou, para impelir os homens ao arrependimento e ao progresso universal. Dá mais uma vez testemunho da unidade individual do Pai, dizendo: tu que és o único Deus verdadeiro, e repele assim de antemão a divindade que os homens lhe haviam de atribuir e atribuíram. Dá também, mais uma vez, testemunho da sua missão relativamente ao vosso planeta e à humanidade terrena, dizendo que poder lhe foi conferido pelo Pai sobre todos os homens, para que ele desse a vida eterna aos que o Pai lhe dera, isto é, a todos os espíritos que, como seus fiéis discípulos, forem e vierem a ser de boa vontade, na escolha de suas provas, de suas missões e no cumprimento dessas provas, dessas missões, quando encarnados. E acrescenta: ora, a vida eterna consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e em conhecer a Jesus Cristo, que tu enviaste. Ter a vida eterna, que consiste em conhecer ao Pai, é compreender a essência de Deus. É pela perfeição alcançada, pela pureza perfeita, que só elas permitem que a criatura se aproxime de Deus, estar em comunicação direta com Ele, iniciando-se assim cada vez mais no objetivo e nos segredos da vontade divina. É vivendo a vida eterna dos puros espíritos progredir eternamente em ciência universal, na atividade incessante das obras e das missões. Mas, para que o Espírito tenha dessa forma a vida eterna, que consiste em conhecer ao Pai, necessário também se faz que, previamente, conheça a Jesus Cristo que o Pai enviou. Quer dizer, necessário é que conheça a essência, a origem, a natureza de Jesus, sua missão referente ao planeta e à humanidade terrenos, e os frutos que ela havia e há de produzir por si mesma e pelo cumprimento das promessas e predições que contém. É necessário ainda que adquira a pureza e a perfeição, sem as quais não poderá aproximar-se de Jesus. Estar, por efeito dessa pureza e dessa perfeição adquiridas em relação direta com Ele, e ser por Ele conduzido à vida dos puros espíritos, porquanto Ele é o único encarregado, no tocante ao vosso planeta, do desenvolvimento e do progresso dos homens, e de os levar à perfeição, de lhes dar a vida eterna, que consiste em conhecê-lo e em conhecer o Pai. Versículos 4 e 5. Jesus declara que chegará ao termo a sua missão pública de ensinar aos homens. Ele glorificou a Deus na terra, traçando para a humanidade as sendas do progresso, da purificação e da regeneração, que hão de conduzir os homens ao Pai, dizendo: agora tu, meu Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Alude ao sacrifício do Gólgota, que vai consumar-se como coroamento e sanção da sua missão pública entre os homens, e a maneira por que esse sacrifício se consumará. Alude à sua morte, que os homens considerariam real, pois que isso constituía condição e meio indispensáveis ao progresso deles, de conformidade com o que o exigiam os tempos e o estado das inteligências, mas que não podia ser e não seria senão aparente, visto que no Gólgota ele era o que já era antes que o mundo fosse, isto é, antes da formação do vosso planeta. Espírito de pureza perfeita e imaculada, sempre espírito, debaixo de um envoltório fluídico de natureza perispirítica, em estado de tangibilidade. Não percais de vista as palavras que anteriormente dissera e cuja explicação já recebestes. Deixo a vida para a retomar. Ninguém m'atira. Sou eu que a deixo, por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É este o mandamento que recebi de meu Pai. Capítulo 10, versículos 17 a 18. Versículos 6, 7 e 8. Jesus comprova que deu a seus discípulos, assim como a todos os homens que se conservaram fiéis, o conhecimento de Deus na medida correspondente às necessidades da época. Comprova que seus discípulos e todos os que se conservaram fiéis, porque haviam sido dóceis aos conselhos de seus guias na escolha de suas provas, de suas missões, e estavam purificados bastante para bem as desempenharem, lhe escutaram a palavra e seguiram a moral que ele pregou e os ensinos que Deus o encarregara de transmitir aos homens. Reconheceram a sua qualidade de enviado do Pai, sua elevação espírita e sua missão, embora, como já temos dito, sem se darem conta exata dessa missão. Versículos 9, 10 e 11. Os discípulos tinham ainda rudes provas a suportar. Não falamos, bem o sabeis, de provas do ponto de vista da expiação. É para fortalecê-los que Jesus profere as palavras constantes destes versículos e cujo sentido, segundo o Espírito, podeis penetrar, mediante as explicações já dadas sobre textos análogos. A palavra prece pode e tem que ser considerada de diversos pontos de vista. Ao ouvido do homem, ela ressoa como a promessa de um amparo, de uma atração de proteção divina. Do ponto de vista espiritual, a prece é uma emanação dos mais puros fluidos, por meio da qual amparo e força recebem, mesmo a seu malgrado, aqueles a favor de quem ela é feita. É uma magnetização moral que se opera à distância e da qual muito dificilmente vos podeis inteirar. Compreensível, entretanto, deve ser essa expressão, magnetização moral, para os que hão estudado e admitem a ação dos fluidos magnéticos. Que ação exerce o magnetizador, que por efeito da sua simples vontade emite fluidos que envolvem um paciente e lhe dão força ou o condenam à inércia, lhes rasgam novos horizontes ou o mergulham em trevas, lhe abrandam as dores ou fazem que experimente sofrimentos fictícios? Pois bem, a prece é, de um ponto de vista mais alto, o mesmo princípio em ação. A alma, por efeito da sua vontade e do seu amor, a elevar-se ao trono do Eterno, emite fluidos sutis que envolvem aquele ou aqueles em favor de quem a prece é dirigida ao Senhor. E esses fluidos têm a propriedade de fortificar a alma sofredora, de esclarecê-la, de a instruir. Sua ação, porém, é mais forte sobre a alma desprendida do que sobre o espírito encarnado. A este, a matéria torna difícil experimentar os benéficos efeitos da prece, os quais, entretanto, não ficam perdidos. Uma vez desencarnado, o espírito aproveita sempre do socorro que lhe foi insuficiente durante a encarnação. Dizendo com referência a seus discípulos, a fim de que sejam um como nós, Jesus lhes faz compreender que entre eles deve haver comunhão de pensamento, como entre ele e o Pai, a fim de que sejam entre si um pelo pensamento, como ele e o Pai são um, também pelo pensamento. Graças a Deus.